Bem-vindos a mais um Talquinho. Meu nome é Daniel Caldas. E aí, Guilherme, já passou seu Talquinho hoje?
Já passei meu Talquinho hoje. E a minha mensagem da semana é: eu não divido meu house.
Porque você é um cara muito individualista. Você não divide o seu house no trabalho. E você devia fazer isso.
Não é isso, é que house é uma coisa tão rara de comprar, sabe? Tá tão caro, tá R$1,50 na lojinha aqui. Aí é meio foda, né?
Então eu espero que você coma o house preto e beba água gelada pra congelar o seu cérebro. E aí, Crânio? Já passou seu talquinho hoje?
E aí, já tá passando por mim. Eu tava comendo aqui, ia lhe dar um, mas acabou, velho.
Eu não quero mesmo, não, essa desgraça daí. Eu geralmente não como biscoito no trabalho, não sei porquê. Não tenho essa mania daí. Mas antes de falar sobre isso... E aí, Camis, já passou seu talquinho hoje?
Já passei meu talquinho. E vou ter que dividir com vocês eles, já vocês passarem também.
Olha aí, senão vai ficar todo mundo assado, viu? E isso é o que vamos falar hoje. Não sobre assaduras, mas nós vamos falar sobre... acho que eu não sei nem como dar título a esse talquinho, né? A gente discutiu vários títulos aqui, provavelmente a gente vai botar um totalmente diferente. Mas a ideia é o politicamente correto da comida no trabalho, ou talvez até situações constrangedoras do trabalho, ou o barulho do biscoito no trabalho. Eu não sei como chamar esse talquinho, mas a gente vai falar sobre esses diferentes tipos de situações que acontecem no trabalho, situações sociais, de derrota, ou até mesmo de vitória, ou de colaboração, e como lidar com essas situações. Então, vamos lá para mais esse programa, aí para descontrair durante, ainda pelo menos a gente aqui do laboratório, né, fazendo nosso isolamento social, nossa quarentena. Vamos lá! Aí já dei, você viu que eu dei aí o ponto para poder Camis fazer o corte da edição?
Muito bom.
Você ligou? Ficou massa aí, diga aí.
Monstro da gravação de podcast.
Diga aí, cara, tô ficando cada vez melhor aqui nessa parada, velho. Eu tava até com saudade de gravar essa parada aqui, velho. Estou com saudade de vocês também, vocês são pessoas legais.
Também estou com saudade.
Também.
Mas então, galera, digam aí, vá, fala aí.
Eu não sei, eu tive muitas situações na vida, não só no trabalho em relação à comida, e eu acho que a mais icônica pra mim era uma do ensino médio. Eu posso contar essa primeira experiência?
Por favor.
Então, tinha uma tia na frente da minha escola que ela vendia uns bolos muito gostosos, né? E era 50 centavos só o pedaço de bolo.
Caraca.
Só que, velho, todo dia que eu comprava esse bolo de chocolate, meu primo aparecia e pedia um pedaço. Eu odiava isso. Que toda vez eu deixava a melhor parte com a cobertura pro final, ele aparecia e falava: "Vem, Gui, dá um pedaço aí." Inclusive, Lucas, um abraço, eu sei que você tá ouvindo isso. Aí chegou um momento que eu tava tão cansado.
O nome dele é Lúcifer. O nome dele é Lúcifer.
Lucas, o nome dele é Lucas.
Caraca! Capetinha. Capeta de chocolate.
O nome dele é Lúcifer, não, é Lucas. Aí chegou uma situação que eu ficava tão triste com isso que eu deixava a cobertura pro final, ele aparecia, né, pra comer. Que eu ficava observando ele de longe e antes dele chegar eu enfiava um pedaço de bolo gigante dentro da boca só pra quando ele chegasse por isso eu falava: "Mano, acabou agora.
Eu morri engasgado."
Eita caraca, velho.
É uma história que eu não me orgulho, ok? Ele provavelmente tá sabendo disso agora, mas é uma história que eu não me orgulho, mas é isso. Desculpa, Lucas.
Mas ele chegava como? Ele chegava tipo: "Ei, velho, deu um pedaço aí? Assim?"
Ele chegava tipo, intimidade de primo, né? Ele chegava e falava: "Gui, dá um pedacinho aí e tal, né?" Aí tá, toma, né?
Um pedaço.
Só que todo dia.
É porque é foda quando o cara recusa. Eu não sei quem que fica mais constrangido. O cara que recusa dar ou o cara que pediu e não recebeu, tá ligado? O cara então, pede na maior esperança. Falou: "Velho, me dá um pedaço aí." "Porra, velho, tô com fome aqui, não deixa eu dar não." "Não, você falou o quê, tá ligado?"
Isso é constrangedor. Isso aí é de você chorar no banheiro, pô.
Inclusive, é o famoso cringe do
fora do cara, né?
É, cara.
Fora de comida é muito pesado, velho. Fora de comida é dói, tá ligado?
Não, inclusive teve uma vez lá no primeiro estúdio do Laboratório 99, né? Quando ainda era Unistudos, que a gente tava ali no grande Jeremias Sushi, né? Inclusive recomendo, recomendamos
melhor
aí.
Melhor sushi de Aracaju,
né? Melhor sushi de Aracaju aí, não é jabá, viu?
Não é jabá.
A gente lá embaixo, eu, Camis, Manzano e Crânio, a gente comendo sushi, né? Que ele tinha uma promoção lá, R$20, 6 peças e um temaki, né? E Crânio e Manzana ainda pediam uns furicutico lá a mais, assim, extra. E aí, geralmente, os caras pediam um refrigerante, tá ligado? Cada um pedia um Guaraná. Só que dessa vez, Manzano não pediu. Ele falou, não quero não, pô. Aí, Crânio pegou a Fanta dele, tá ligado? E a gente conversa, todo mundo conversando normal na mesa. Aí, Crânio botou a Fanta dele no copo, tava bebendo de boa, não sei o que, todo mundo conversando normal. E aí, do nada, Manzano pegou a Fanta de Crânio e bebeu assim, na brodagem, de boa. E todo mundo continuou conversando normal. Daqui a pouco o Crânio para. Pessoal, tem que falar um negócio aqui rapidão. Só. É sério. Manza, não pegue mais minha Fanta assim, não, cara. Eu, sério mesmo, assim, né? Não é querendo ser babaca, não. Mas eu odeio quando alguém pega assim sem pedir, tá ligado, velho? Aí Manzano olhou pra cara de Crânio e falou assim: você é muito babaca, velho.
Não, mas peraí, me cabe uma explicação em cima dessa história, que é o seguinte...
Seu babaca, eu gosto muito... Seu babaca!
É, pior que quando eu cheguei na Barra 99, quando eu cheguei vocês comentaram essa história e eu não entendi nada, agora o Crânio pode dar a explicação e eu entender por completo, né, esse momento icônico, né, da nossa história.
Vamos ver a defesa dele.
Ele podia estar aqui agora pra vocês verem a relação, provavelmente ele ia estar putaço gritando, você é um filho da puta! Mas, tipo, a história é a seguinte, velho, porque eu sempre oferecia a ele, tipo, a gente dividia lanche, né, e às vezes um comprava todo e tal, e toda vez ele não pedia alguma coisa pra beber, eu gosto de comer tomando alguma coisa, arroba minha irmã aí, nutricionista, terminal, mas eu sempre faço isso, e eu dizia a ele, tipo, ele aí dizia, não quero pedir nada não, eu falei, vai, peça, eu pago, não quero não, eu falei, tem certeza, eu não quero não, isso inclusive minha esposa faz muito comigo, e eu fico putaço. Tipo, eu ofereço um inteiro, tipo, não beba do meu, eu lhe pago um novo, mas não beba do meu, porque eu já pego na intenção, tipo assim, isso é pouco, e eu sou daqueles que come, tipo, eu vou ter uma coisa doce e uma salgada, eu fico comendo um pedacinho de cada uma por vez, pra descobrir qual o melhor momento e qual vai ser o que eu vou acabar, sabe? Tipo assim, cara, será que eu quero acabar com esse gosto doce ou salgado? Eu vou comendo assim. A mesma coisa eu faço com essa bebida. E no dia eu insisti com ele, que ele já tinha feito isso outras vezes, e eu falei, Manza, se você quiser, eu pago pra você. Não quero não, vou comer no seco, tá. Aí quando eu pedi que ele bebesse, ele bebeu sem falar nada. Eu falei isso mais como uma situação que eu sabia que ele ia ficar puto com isso. Mas eu falei mais como, tipo, velho, não, tá ligado? Isso é uma convenção foda, porque ele não aceita, é que nem minha esposa, que nem a Lorena, não aceita que, tipo, eu posso ter resolvido a situação, mas não compartilhar aquilo ali naquele momento, daquele jeito, é uma coisa, tipo, inimaginável pra ele. Até hoje ele me perdoa por causa disso aí.
Tá vendo? É, cara, porque assim, na verdade, sei lá, velho. Tipo assim, às vezes as pessoas, elas acham que esse negócio de você comer a comida do outro sem pedir é uma forma de você demonstrar intimidade. Tá ligado? Não, cara, se o cara é meu brother aqui, eu vou pegar um guaraná dele pra poder beber um pouquinho, porque ele é meu brother, sabe? E por ser meu brother, eu tô fazendo isso. Só que isso não faz muito sentido, né, cara? Então, mas ao mesmo tempo, assim, algumas pessoas se importam bastante, outras pessoas não se importam muito. Eu, particularmente, depende do momento. Por exemplo, eu não gosto quando as pessoas pegam bebida, tipo cerveja. Eu tô num local, assim, num bar, o cara bebe minha cerveja, tá ligado? Aí eu acho meu pai é isso. E eu já tive brother que ia pra show, tipo Coverama, que tem aqui em Aracaju, tá ligado? Brother que ia pro show e ele falou isso na minha cara, ele falou assim, velho, eu nem trago dinheiro pra cá porque só a cachaça que eu pego da galera já me deixa bebo. Eu falei, porra, tá ligado?
Beleza.
Esse é amigo mundo, do cara, pô.
Todo mundo tem amigo que na roda de amigos, né, tá todo mundo lá combinando de comprar pizza e a pessoa, não quero não, não vou comprar não e tal, né? Aí quando chega a pizza, o filho da puta vai lá e pega um pedaço,
velho. Vai tomar no cu,
pô, ali. Tem... Dentro disso aí tem uma coisa foda, inclusive se associa muito ao trabalho. Tem uma história que eu passei uma vez, que eu trabalhava em Brasília e, tipo, toda vez... Aquela história de agência, na época eu era diretor de arte e, tipo, aquela história de agência, né? Tipo, chega final do expediente, tem que trampar até mais tarde, pizza pra todo mundo. Isso é bem padrão, né? Nas agências. Acho que todo mundo passou por isso aqui. E, tipo, toda vez que pediam, era aquela briga surreal. Tipo, na agência tinha quase 30 negros. E, velho, era complicadíssimo, de tipo, vai ser o quê? Vai ser aquilo outro, sabor, não sei o quê. Mas lá em Brasília tinha uma pizzaria que é, tipo, uma pizzaria bem tradicional, que é, tipo, uma pizza clássica italiana, tipo, é a massa, tomate, queijo e ponto final. E acho que tem rúcula, sei lá. É um negócio bem tradicional. É tipo assim, aquelas pizzas de metro. Aí, toda vez a gente pedia ela pra não ter briga. E um dia especificamente que a gente ia ficar virado, tipo, virar 2 dias seguidos lá na agência, a gente tava mais seletivo e falou, não, a gente vai pedir de sabor, beleza. Cada foi aquela briga, tal, não sei o que, mas demorou umas 2 horas, mas a gente conseguiu pedir. Cada um pediu, tipo assim, eu vou pedir esse sabor, porque eu vou comer uma de cada, eu vou comer uma de frango, uhum. Português, tal, aquela coisa e tal. Beleza. Véi, aí chega na hora de comer, o cara que pediu só quero calabresa, come tipo 3 de frango e não tem frango pra você, tá ligado? Isso é uma parada que também é foda, velho.
Eu acho que as pessoas têm que, velho, se você tem que entender ali a sua posição naquele momento, né? O que foi que você pediu, o que é que você tá procurando, se você não é, por isso que o segredo é você dizer que quer pizza e não especificar nada, só dar a ideia. Ah, eu como qualquer coisa, se você comer também, né? E aí você tem essa liberdade convencional aí que você pode pegar qualquer tipo de fatia, tá ligado? Agora também cabe a sensibilidade das pessoas, né? De ajudar e de falar, ah, velho, bota aí, deixa, eu já comi uma de cada, ou eu gosto mais dessa, então eu vou pegar logo, tá ligado? Mas e você, Camis? Você tem alguma história aí de comida?
Então, quando eu era criança, eu era o primo de Guilherme. Só que eu não chegava pedindo.
Descoberta.
Eu não chegava pedindo. Eu ficava com aquela cara do gato de volta.
Fazendo chantagem.
Camis estava só no sigilo, assim, só se reconhecendo no meu primo, né? Eu nunca...
Só esperando alguém me oferecer pra eu aceitar. Hoje em dia eu sou mais de boas com isso, mas quando eu era criança era foda. Eu ficava com aquele olhão do gato e botas mesmo assim. Por
favor. Ah, eu sempre fui cara de pau, viu? Eu sempre pedi. Meu amor, velho, dá um pedaço aí dessa brincadeira aí que você tá comendo.
Mas essa parada da pizza que o Grande falou é foda mesmo, velho. Porque todo mundo pede lá, eu quero frango, quero sei lá o quê. E aí a pessoa come o que ela não pediu e deixa você comer o que ela pediu. Aí isso é foda.
Isso acontece. Sabe uma parada que me deixa agoniado com a galera tá comendo pizza assim, galera? Porque a galera geralmente pede pizza. Isso eu falo direto lá na casa de Matheus, que é o outro brother mesmo. Eu falo direto lá na casa dele. Eu falo, Matheus, você tem que pedir aqui, porque aqui tem 44 monstros, tá ligado? Que come, diz que vai comer 2 pizzas, come 8 fatias. Você tem que pegar 3, 4 gigantes, porra. Pra poder a gente comer esse negócio aqui inteiro. Aí o desgraçado faz o quê? A pizza vem, ela já meio que já vem, porque alguns restaurantes eles já fazem esse trabalho de meio que cortar a fatia da pizza. Tipo assim, daquele jeito comunista, tá ligado? Todo mundo pega uma fatia igual. Só que aí vem o desgraçado, vê que tem uma fatia ali com a pizza, que o queijo tá um pouco mais enganando de tal corte. Aí ele mete a mão, pega as 2 fatias de vez, tá ligado assim? E diz que é só uma. Ah, peguei 2, mentira. Você sabia que era 2. Seu desgraçado.
Então, quando rouba o recheio, a porta cai de lado assim, cai de lado na calabresa, o cara leva o recheio de tudo.
Diga aí, tu, porra, pegou metade do recheio da fatia, pô, e é briga, velho. Todo fim de semana é briga. Não,
esse já deu briga em casa entre eu e meu irmão. Já deu muita briga em casa entre nós dois, assim.
Agora, a história é constrangedora. Eu acho que situação constrangedora, principalmente no trabalho, nessa época de comida, a gente tá nessa fase agora, né, da quarentena. Tem uns 5 meses já que a gente tá isoladaço, né? E uma coisa que... Fazer 4. E uma coisa...
Fazer 4.
Já.
Uma coisa já tá que...
isso aí, tá morrendo. Uma coisa que... Assim, pequenas coisas positivas, pequenas alegrias do dia são essas convenções sociais constrangedoras. Tipo, aquela de você chegar no trabalho... Você é novo, você não conhece muita gente, só que você fica o dia todo lá, ou então você almoçou pouco. Uhum. E aí você para pra lanchar e, tipo, você olha assim, tem 20 pessoas na sala, você diz assim, caramba, eu tenho um biscoito. Se eu não oferecer pra todo mundo, eu sou um otário. Só que eu tô morrendo de fome. E se eu comer um, eu não vou matar minha fome. Enfim, você fica naquela sinuca de bico. E aí das duas. E tem aquela situação ainda, de se você oferecer, E sempre tem, quando é muita gente, sempre tem alguém que perde um pouco da noção. Você tá ali, tipo assim, isso é uma convenção. Convenção social é aquela coisa. Ninguém sabe como se comportar.
Você tem que sentir, tem que sentir o momento.
A evolução ainda não. A sociedade ainda não evoluiu ao ponto de, tipo, todo mundo se encontrar nos olhares, sabe? Aí é a situação que você vem primeiro aquele. Aí todo mundo silêncio, todo mundo no fone e tal, não sei o que. Aí vem aquele barulhinho do plástico, você pega e. É. Aí todo mundo já para assim, olha, aí tem gente que não tá com fome, já tipo, fica meio de lado, todo mundo com fome, 4 horas da tarde. Aí você, pessoal, alguém quer? Não quer não. Aí você assim, rapaz, pegue. Aí você fica naquela de, pô, vou insistir. Aí beleza, aí às vezes um pega, outro não pega, aí você começa a comer. Beleza, até aí resolveu o primeiro ponto da situação. E o segundo ponto é a segunda rodada, porque tipo, você tá lá com o seu biscoito de 12 linhas pra comer, você já comeu 6. Você vai ficar 2 horas comendo sozinho ali sem oferecer as pessoas que já pegaram um, tá ligado? Tipo, sim. Teoricamente a comida você tem que dividir toda, né? Tem essa parada, tipo, você divide, você oferece por educação ou você tá ali pra rachar, tamo junto, sabe?
Sim. Mas eu acho que tem duas formas aí de você proteger o seu consumo de biscoito aí. Em comparação às pessoas, tá ligado? Eu acho que tem duas formas aqui que eu percebo assim, eu tava refletindo aqui. A primeira de todas é o seguinte: você tem que comer o biscoito enquanto o café tá frio na cafeteira. Porque se alguém começar a preparar café, o café tá quente, tá saindo o cheiro de café, alguém vai querer comer alguma coisa com aquilo. Então, se você abrir o biscoito naquela hora, você provavelmente não vai comer quase nada dele. Essa é uma estratégia. Certo? Então não coma o biscoito, fica aí pra galera que tá ouvindo a gente. Não coma o biscoito quando a cafeteira tá fazendo aquele barulhinho de café saindo, de fumaça e tudo mais, porque aquele cheiro ali já atiça a vontade da galera comer um acompanhamento. E a segunda estratégia, que eu acho que é a mais comum de todas, é a seguinte: você tá com fome, você quer comer o horário que você quiser, você vai abrir o seu biscoito. Só que quando você abre o seu biscoito, antes de você compartilhar, você mete aquele dedo no meio do saco, tá ligado? Empurra logo uns 5 biscoitos pra cima. Bota tudo na sua mão e aí você deixa o resto do saco com Deus. Ou seja, você já pegou a sua parte.
@Guilherme.
Você já pegou a sua parte e aí você agora deixa que os outros se matem por ela, tá ligado? O seu já tá garantido. Tem aí duas estratégias comprovadas que funcionavam. Agora.
É aquela coisa. Os caras têm estratégia pra comer bolacha, velho.
Bolacha, olha aí.
Quem mais no... Ah, tem outra parada também. Só chegando numa outra parada de convenção, que tem a parada das técnicas de convenção. Coisa boa, todo mundo gosta e você segue aquela coisa, né? Tem, tipo, tem formas de atrair as pessoas, encantar as pessoas, e uma delas é com a comida. E uma coisa que eu aprendi, é tipo assim, eu gosto de tomar cerveja, tá? E gosto também muito mesmo. E uma coisa que eu aprendi foi, tipo assim, é sempre bom você, principalmente quando você chegando no escritório novo, tá, empresa nova, você dar aqueles pequenos mimos à galera pra também quebrar esse gelo de, tipo, na hora da divisão, todo mundo se sentir mais à vontade e tal. Sim. Você acaba quebrando um pouco dessa convenção. E aí, eu tenho essa mania também, vocês bem sabem disso. Toda vez que eu vou comprar alguma comida, eu sempre raciocino assim. Beleza, eu vou na padaria, o salgado é R$5, o suco é R$2, então eu vou levar 8, porque aí eu compro 4 balas pra quem tá aqui, ou senão mais R$2 pra isso, tá, não sei o quê. Eu sempre vou nesse cálculo, aí eu pego tipo, um chocolate, uma bala pra cada um, chego e dou. Aí é outra parada, tipo, né, as técnicas baseadas nas convenções sociais.
Sim.
Da rotina de comida do trabalho.
Olha aí.
É o famoso crânio comunista, né?
Sim. Dinheiro de todo mundo. O dinheiro é de todo mundo, de crânio. Crânio, a gente paga crânio só pra poder fazer a operação. Mas o resto, sabe que é todo mundo.
Nosso dinheiro.
Tem também uma outra coisa de convenção, que aí eu acho que não se encaixa com nenhum de nós aqui. Mas eu acho que nosso querido Felipe Manzano, quando ele perdeu a vergonha e vim participar do Talquinho, ele pode falar mais, que são as convenções de cigarro, né? De fumo do trabalho.
Essa daí,
tipo assim,
muita briga.
Diga aí, porque o que eu vejo é o seguinte: é o cara, tipo assim, o cara que vai descer pra fumar, qualquer momento que o cara for descer pra fumar, todo mundo que fuma tem que descer junto. Tá ligado?
Sim.
É gatilho, pô. É gatilho. Acho que não é nem por educação, acho que é gatilho mesmo, tá ligado?
Desce. Tem uma parada que o Mazano falou que até outros amigos se fumam, que é tipo, o segredo da roda de cigarro. Na roda de cigarro tem uma parada meio... É outra convenção social. Roda de cigarro é um negócio, tipo... Sim. É uma mecânica que só quem fuma entende. Eu não fumo, eu não entendo. Mas eu vejo a galera falando que, tipo assim... Aquela que parece balada de encontro, sabe? Você conhece novas pessoas, você se aprofunda na vida das outras pessoas. Enfim, você compartilhar esse momento do cigarro... Por exemplo, Manza... Ficou muito mais próximo quando o Vitor entrou lá no laboratório do que eu, que trabalhava diretamente com ele, por causa do cigarro, tá ligado? Sim. Em duas semanas, os caras já best friends forever.
Sabia tudo um da vida do outro.
É isso também. E aí, tem essa parada que você falou, né? Das brigas de quem fuma. Que, velho, na época que eu trabalhava em outra agência, que era uma doideira. Tipo, uma galera fumava. E tinha um estacionamento embaixo que todo mundo descia pra fumar. E era assim, né? Tipo, rolou até confusão, tipo, de gestores reclamando no tempo que a galera levava pra fumar. Porque aquela coisa, desceu quatro pessoas juntas lá pra fumar e começa a trocar ideia, o tempo passa, o tempo Sim. voa, a gente sabe disso. Aí, aí começam as complicações. E também daquela, tipo, não comprei minha carteira hoje. Aí vou pegar do brother. Aí, enfim, aí os caras começam. Aí tem o câmbio do cigarro. A galera. A marcar nos cadernetazinhas lá, falou, me deve 5 cigarros, 3 cigarros.
Caraca, prisão, pô, cadeia. Cadeia. Os cara... Tem uma outra parada também, Camis, que eu lembro que a gente não, né? Eu acho que a galera, eu geralmente não, às vezes eu ia, às vezes eu não ia, mas eu vi assim, muita galera das agências, que o cara vai chegar e fala assim, vou ali, não sei aonde, no supermercado, comprar tal coisa, alguém quer ir, aí levanta todo mundo, não, eu vou, levanta 3, 4 pessoas, tá ligado, vai pra porra do supermercado, pra acompanhar a pessoa que vai comprar alguma coisa, tá ligado, aí volta todo mundo com lanche, volta todo mundo com essas paradas todas, e eu fico assim, seria essa uma razão pra fazer um break no dia, ou tipo, pra dar uma liberada, digamos assim, né, falar, eu vou lá pra passear, pra bater perna, entende?
Eu acredito que sim, que é um momentozinho ali que você para e vai dar uma respirada, né, às vezes você tá num job mais pesado, mas também tem o fato de que às vezes a pessoa realmente quer ir comprar alguma coisa. De vez em quando a gente faz isso lá, inclusive, no laboratório.
Sim.
A gente para, assim, não acontece mais nada do almoço até, a gente vai no mercadinho, por exemplo, dar uma caminhada. E é o que acontece, porque a gente fica o dia todo ali dentro da sala, pô. Então,
eu não acho não tem nada melhor que isso. Você tá ali focado 3 horas numa coisa só, às vezes. Você precisa sair pra bater um pouquinho a perna, pô, respirar um ar, né?
Sim. Fresco. Mas você vê uma pergunta, já gasta um dinheiro que não deveria gastar.
Fumar um cigarro.
Ei, mas tem uma parada aqui agora que é tabu, né? Pode ser tabu pra umas pessoas e pra outras não. Já, dia a dia é uma parada foda, né? Mas vamos lá, o que é que vocês pensam sobre... Como que eu posso botar isso em palavras bonitas?
Fazer cocô no trabalho.
Exatamente.
Olha, eu não acho nenhum problema a pessoa fazer, mas eu, Camila, particularmente falando, só faço se realmente não tiver jeito. Porque eu acho fácil.
Eu acho que depende da posição onde está o banheiro.
Tá ligado? Tem isso também.
Porra, o banheiro na mesma sala é meio pai, assim, né? Você se levanta do seu computador, aí você vai no banheiro, que é na mesma sala, e você leva, tipo, minutos, horas, sei lá, dentro do banheiro, porque cada um tem o seu processo, né? Então tem pessoas que podem ser mais rápidas, tem pessoas que podem, né, ter um processo diferente.
Sim.
E aí, tipo, como é que você lida com essa situação, sabe?
Rapaz, no meu caso, eu tenho um ensinamento que veio do meu pai, e eu aplico ele na minha vida. Eu já passei por situações que, tipo assim... o ensinamento é: coma qualquer coisa, cague em qualquer lugar e dorme em qualquer canto.
Amém.
Se você. Isso é a autossuficiência que meu pai me ensinou. Velho, eu aplico isso. Não vou dizer que eu como qualquer coisa, porque, né, tipo, beterraba é difícil engolir. Mas assim, como bastante muita coisa, não sou muito fresco, não. E dormir, velho, eu durmo. Vocês já presenciaram outros amigos. Ou quem provavelmente muita Sim. gente que escuta. Que já trabalhou comigo, sabe que a minha fama é de dormir bastante. E acho que a gente até já falou sobre isso, outro talquinho. E velho, fazer cocô é como você falou, depende da distância do banheiro, claro, mas se for um negócio, uma sala, tipo, 4x4, um banheirinho ali todo mundo fechado, o vaso é quase em cima da mesa do computador, aí fica complicado. Agora, tipo, eu trabalhei em uma agência, cara, lá na época de Brasília, que o banheiro era no meio da sala de criação. Tipo assim, se a pessoa entrasse na sala e demorasse 2 minutos, tá cagando. Todo mundo sabia, entendeu? Não tinha como não ver que o cara foi no banheiro. Só que o banheiro era muito preparado, tipo, ele era todo arrumadão, tinha aquele negócio de sugar o ar e pá, não sei o quê. Você podia destruir o mundo ali. Não acontecia nada. Você saía, vinha fedor, não tinha nada. Tipo assim, estrategicamente o arquiteto tirou uma onda ali, mas aí o cara da engenharia foi resolver a outra situação. Mas era massa. Tipo assim, eu não tinha vergonha nenhuma. Aí, no início, quando a galera ia, uns mangavam, outros não. Aí ficava aquela coisa meio assim, sabe? Mas tinha uma convenção meio que tipo assim, velho, vamos entender a situação e nem sempre vamos tirar onda. Aí eu percebi que rolava essa situação e eu não me sentia muito à vontade. E aí eu falei, quer saber, eu vou quebrar isso agora. Toda vez que eu ia no banheiro cagar, eu anunciava. Falava, vou lá dar uma cagada. Aí me levantava e...
Porra, eu pensei que quando você falou vou anunciar, você se levantava, entrava no banheiro e metia um peidão lá, tá ligado? Ah,
eu sempre fazia isso, dava um tapa na mesa e me levantava, então, vou cagar. Ou então, depois que teve aquela novela famosa, eu falava a famosa frase, vocês me dão licença que eu vou cagar. Aí... Eu criei uma situação que eu quebrei a parada toda.
Quebra o gelo, velho.
Os caras mangaram de mim muito tempo, todo mundo lá. A galera mangava muito, mas não.
Mas é difícil, porque...
Não tem muito grilo, não.
Mas assim, é o tipo de situação, esse negócio de você poder evacuar em qualquer lugar. Cagar, eu tenho dificuldade de falar a palavra cagar. Mas enfim, evacuar, cagar, foda-se. É uma questão de teste. Eu vou te dizer assim, porque quando eu estudei lá na... Assim, quando eu morei em dormitório, na verdade, né? Que você tem banheiro compartilhado. Bicho, não tem jeito, tá ligado? Você vai morar aqui e você vai ter que compartilhar o espaço com outras pessoas, tá ligado? E é estranho assim, cara, porque você tá lá na sua de boa, aí você torce pra que ninguém entre naquele momento ali. Mas às vezes entra uma pessoa que você não sabe quem é, porque você não vai ficar olhando pela porta. E ela senta do seu lado, tá ligado? Apesar de ser fechado, mas tipo assim, você fica escutando o que ela tá fazendo e ela escutando o que você tá fazendo. E eu não sei, cara, eu acho que tipo assim, você fica querendo não saber quem é a pessoa que tá do seu lado. Simplesmente pelo fato de que, não sei, você não quer encontrar com ele no meio da universidade, tá ligado? E fazer, porra, cagamos juntos, né?
Você demora um tempinho a mais pra sair, né? Você espera espera o barulhinho da torneira acabar, né?
Quando
você dá uns 2 minutos, aí você sai.
É, exatamente. E cara... Mas assim, depois de um tempo você se acostuma, tá ligado, com essa situação. E aí você acaba conseguindo alcançar esse nirvana aí que Crânio falou, bom, né? De poder cagar em qualquer lugar.
Eu tenho boas histórias sobre... Vocês sabem, alguns já contei. Eu tenho boas histórias sobre lugares pra cagar. E tem um cara aqui, um brother que a gente conhece também, o Hernani também tem umas histórias interessantes.
Não, Hernani é a lenda. Tem como não ali, pô.
Histórias boas e histórias ruins. Eu tive histórias, tipo assim, eu quase perdi um emprego, eu era estagiário na época. Quase perdi o emprego por uma situação. Me incriminaram de uma cagada que eu não tive culpa.
Então, uma cagada literal, não uma cagada de merda? Cagada
não,
literal?
Foi uma cagada literal mesmo, assim. Não foi nenhuma cagada, foi uma pintura, na verdade. Porque.
Caralho.
A pessoa que fez a situação. Não foi? Eu acho que eu já até contei a vocês. A pessoa que fez a situação, ela cagou na meia. Sabe aquela história de cagar na meia e rodar no teto? Ela fez isso, cara. Ela pintou a parede todinha de merda. E. Eu não posso me aprofundar mais na história. A história é bem longa. Mas basicamente assim, eu era um habitante. Era em uma instituição, eu trabalhava em uma instituição, que ela era bem grande. E ela tinha umas coisas de saúde. E o banheiro não era um banheiro comum. O banheiro tinha maca, tinha dormitório, sabe? Era tipo um trocadorzão, sabe? E aí eu era daqueles caras que gostavam de dormir, sabe? Tinha uma maca, um travesseiro, banheiro. Você vai no banheiro, ninguém sabe o que você tá fazendo lá, você pode dormir. Então. Juntava o último agradável. Só que assim, todo mundo achava que tinha um grande problema intestinal. E aí, resumindo tudo, uma certa vez o cara, o pintor foi lá e aí associaram, tipo assim, quem é o cara que vive no banheiro? É Paulo, é Crânio. Então o pintor é ele, sabe? E eu juro pra vocês, não foi eu, porque foi bizarro mesmo. Foi alguém que, tipo assim, queria esculhambar o lugar valendo mesmo. E era uma instituição pública. Era um lugar aberto, ou seja, podia ser qualquer um, sabe? Enfim, aí foi uma situação cabulosa. E teve uma situação boa também, que eu não vou detalhar, que ela é bem complicada, tipo assim, é muito íntima, mas eu vou só dizer uma palavra, e eu vou dizer a vocês que assim, foi uma sensação surreal. Foi uma indicação do meu cunhado, e foi um contexto, tipo assim, mar, peixe, sol nascendo, enfim, foi uma situação de renovação. Foi tipo quando eu encontrei o meu ser humano interior com a natureza. Eu posso dizer isso. Foi uma sensação Caraca. Incrível, cara. Aconselhado isso a todo mundo.
O que aconteceu.
Caralho. Ok, né, brother? A sensação de liberdade. Tinha peixes também no meio, não?
Terminamos em um momento espiritual.
Não, o pior não era nem. No pior não. O melhor, não era nem que tinha peixe. Era uma época de desova. Era o mar com peixe pulando, nascendo, velho.
Caraca, velho.
Uma paisagem. Como é que é? É tipo, incrível, assim. É uma situação, tipo, totalmente natureza, meio do nada, enfim. Mas foi renovadora, cara. E uma das coisas mais incríveis que, tipo assim, não vou falar genealogicamente, provavelmente a gente sai de comida pra merda e começa a ficar um pouco estranho. Mas tem umas situações. Acho que não sei se a palavra é essa, mas assim, do genealógica da natureza, nosso corpo e essa relação com a merda toda, que se resolvem e eu não sabia. Eu descobri nesse lugar e depois eu fui pesquisar. E, tipo assim, é científico isso, sabe? Existe uma certa... Eu tô enrolando demais, eu não contei a história toda e tá muito complexo. Vamos acabar por aqui. A história é essa.
A história é essa. Não, e o bom é que esse talquinho aqui a gente começou falando de comida e terminou falando merda, né? Essa é que é a conclusão que a gente tá. Falando de merda.
Entrou pela boca, saiu pelo...
Entrou pela boca, saiu pelo cu.
Fez todo o processo digestivo, né?
Exatamente.
Verdade.
Eu acho que é isso então, né, galera? Alguém quer contar muito mais alguma história?
Ah, não. Eu acho que o único gatilho pra mim em relação à merda que eu acabei não falando é o café, né? O café é maravilhoso, assim, né? Antes eu tinha o famoso cu caseiro. Bastou eu tomar o café que dá 20 minutinhos ali contado no relógio e já dá vontade de ir no banheiro.
Pronto, agora você já
sabe. Ou seja, todo mundo já sabe agora, né?
Opa!
Porra, então qual é o fetiche que você tem, velho, de fazer o café toda vez que a gente vai começar um hangout? Porra, toda vez que a gente vai ter reunião de pauta, toda vez que a gente vai ter reunião de pauta...
É pra ter a sensação do arrepio, do suor...
Entendi.
Não, pera, quando eu falo fazer café, não é fazer o café literalmente, é fazer alguma coisa pra comer no horário do café da manhã, entendeu? O café em si, eu deixo pra tomar depois.
É muito engraçado. Mas... É muito engraçado. Ah, reunião 9 horas, beleza. Dá 9 horas, aí ele entra no hangout e fala assim, pessoal, vou preparar uma coisa aqui pra comer rapidão, pra um minutinho. Aí vai preparar.
Toda vez que a gente vai reunião presencial, o Manzano vai fumar primeiro.
Vai, não.
Cada um com sua mania. É.
O Crânio vai chegar às 9 horas. O Crânio chegava às 9h30. Quando o Crânio subia, Manzano. Aí Daniel falava, vamos lá, galera, vou começar a reunião. Não, peraí, pô, vou lá embaixo fumar.
Pô, 15 minutos. Porra, meu Deus do céu. Foi logo, velho.
Desgraça. Ou seja, tem que marcar a reunião pra 8 horas pra começar às 9.
Ah, tá. Mas é, provavelmente. Aí a gente começava às 9h30. Porque ele ia fumar, ia ficar lá embaixo, é aquele negócio. Aí daqui a pouco ele sobe. E pronto. E é isso, eu acho, então, né, galera? Terminamos aí o talquinho. Camis, aí na edição, escolhe o melhor momento pra terminar. Porque tem bons momentos. Bom talquinho esse aqui, viu, velho? Bom retorno.
Legal, foi
desenrolamos, legal.
Foi bom retorno, né? A gente... O nosso tema hoje era pra ser uma coisa muito mais séria, digamos assim, né? Não é séria, né? Mas um pouco mais, como é que eu posso dizer? Agregadora.
Com um pouco mais de bom senso, né?
Um pouco mais de bom senso. Merda, né? Mas a gente acabou falando merda mesmo e foda-se.
Você acha que xingar tem problema? Muito, como a gente xingou.
Ah, claro. Eu não vou ter problema não. O presidente xinga, todo mundo xinga hoje no país, então é isso aí.
É isso aí, tá ok?
Você não é todo mundo, querida. Mas não. Eu acho que se encaixar, o Spotify deve encaixar naquela parada de...
Explícito.
Explícito, é.
censurado. 18 anos mais.
E aí? Eu não vejo problema, não. A gente vai testando aí. Se for problema, depois a gente... A gente bota pra câmera editar tudo aí.
Pra editar.
Hã?
O programa que você usa pra editar? Acho que eu já mexi um pouco. Eu acho
futuramente. Eu vou no Premiere mesmo. Que é o que eu já tenho.
Ah, massa. Eu vou
focar. Bom, então, isso,
pessoal.
Vamos ver o que o pessoal vai achar, né? Os feedbacks que fomos ter desse episódio. Desse retorno.
Compartilhem aí com você. Vamos lá, vou aproveitar pra terminar aqui. Compartilhem aí nos comentários, pessoal. Nos comentários desse post, desse vídeo no YouTube, nesse link do Instagram ou no Spotify, que não tem comentários, mas arrume um jeito. Quais são as situações constrangedoras que vocês passam que a gente não comentou aqui? Com certeza vocês devem ter milhares aí pra compartilhar. E se vocês tiverem histórias também, passe aí que a gente pode até ler elas no próximo talquinho. Acho que pode ser uma coisa interessante, né? Interagir assim com a galera. Acho que pode ser uma coisa legal.
Verdade.
Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo show. Valeu!
Valeu! Tchau!